Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tenho dois temas importantes para falar na tarde de hoje, mas primeiro quero fazer um apelo ao governo do Estado de Santa Catarina, um apelo para a implementação da carteirinha do autista. Projeto que tramitou nesta casa, é lei desde o dia 10 de julho, né, um projeto de lei foi de minha autoria. Atendendo um apelo das famílias que têm algum filho ou filha autista, para que aqui em Santa Catarina se tivesse um documento que desse a eles uma certa preferência, principalmente no atendimento em órgãos públicos. E o nosso projeto, atendendo esse apelo, se transformou em lei, mas essa lei ela precisa ser implementada pelo governo catarinense. A implementação é instituir um órgão do governo para que forneça essas carteirinhas, forneça de forma gratuita, forneça de forma ágil, porque esta foi a intenção da norma. Pode ser através da Fundação Catarinense Educação Especial, pode ser até através da Secretaria de Estado da Assistência Social, mas que ela saia do papel e atenda os objetivos que nos levaram a fazer o projeto de lei aqui em Santa Catarina, que é dar dignidade para as famílias. Como todo mundo já conhece, é muito difícil nós identificarmos na sociedade um autista. E, acima de tudo, quando esse autista estiver acompanhando um familiar ou alguém que estiver cuidando dele, em algum órgão público, quer seja para uma consulta médica, uma farmácia, ou até mesmo num banco, né, ou em um mercado, né? E muitas vezes a família precisa usar esse ambiente e não pode, evidentemente, abandonar esse autista em casa. E no momento que ele pede uma certa preferência nessas filas, não é bem compreendido, e isso gera constrangimento. Porque a pessoa só vai identificar o autista dependendo da sua reação àquele meio, às pessoas que estão ali, ao ambiente que está ali. E a carteirinha vai permitir com que, ao se identificar, eles consigam realizar com uma maior brevidade o seu objetivo naquele estabelecimento e, assim, evidentemente, levar aquilo que falei há pouco, dignidade às famílias. Outro tema que me traz novamente de forma constrangida a esta tribuna deste parlamento é a situação das nossas rodovias federais no extremo oeste catarinense, mais especificamente a BR-282, trecho de Chapecó a São Miguel do Oeste, a BR-163, trecho de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, e a BR-158, trecho de Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul. Nossa região é uma região que tem se desenvolvido bastante, e essas rodovias são importantíssimas, principalmente, digo, para o escoamento da produção, sem se falar que é o grande corredor do nosso Mercosul, onde muitos turistas acessam o litoral catarinense se usando dessas rodovias. O argentino, o paraguaio, usam muito essas rodovias para veranear aqui no litoral catarinense. Mas a região tem se destacado muito no metal mecânico, tem se destacado em várias áreas. Mas o carro-chefe também é a agricultura da nossa região, onde a maioria dos nossos pequenos municípios tem da agricultura basicamente 70% do seu movimento econômico. E graças a essa excelência que há muitos e muitos anos foi construída com muito trabalho do nosso agricultor, com uma perseverança muito forte das administrações municipais, hoje a nossa região é destaque nacional em produção. Hoje a gente é destaque da criação de suínos, é destaque na bovinocultura de leite, na criação de frangos. E não é para menos que muitas dessas grandes agroindústrias, principalmente nesse exato momento as do leite, estão se estabelecendo na região. Visitei na semana passada uma empresa que hoje está transformando 800 mil litros de leite dia. Mas a sua previsão, deputado Márcio, é para 3 milhões, Deleite Dia. Da mesma forma, uma outra empresa que também trabalha com o leite está dobrando a sua capacidade e trocando em termos para vocês entenderem um pouco. Por dia, essa empresa hoje, somente para a transformação, quer seja para leite condensado e outros derivados, ela consome 2 bitrem de açúcar por dia e vai dobrar a sua capacidade. Nós vamos ter nos próximos dias, graças também a um projeto encaminhado de nossa autoria, uma utilização muito melhor dos nossos portos secos de Santa Catarina, fazendo com que aquilo que for importado por portos secos, aqui dê entrada pelos portos de Santa Catarina, porque hoje tudo está sendo feito pelo Rio Grande do Sul ou pelo Paraná. Então, a empresa que receber incentivo fiscal de Santa Catarina, obrigatoriamente, se entrar por porto seco, terá que entrar por portos secos de Santa Catarina. E, evidentemente, a região do extremo oeste, novamente, se apresenta como o corredor. Então, nós teremos um tráfego muito intenso de caminhões naquelas rodovias e precisamos, novamente, de qualidade para permitir com que essas empresas possam escoar aquilo que é o produto do seu trabalho. Da mesma forma, lá na nossa região, município de Maravilha, uma empresa que fabrica fogões, hoje está lá fabricando 2 mil fogões dia, está ampliando a sua empresa para passar por uma capacidade de 4 mil fogões dia. Eu estou citando algumas só, entre tantas que mereceriam destaque lá da nossa região, para chamar a atenção para a importância dessas rodovias. E, infelizmente, as notícias que nós temos, as notícias que recebemos, principalmente aqui da superintendência do DENIT de Santa Catarina, dão conta de que não temos mais recurso financeiro para a continuidade das obras. Deputado Ismael, a rodovia 163 teve início em 2007, já frisei aqui desta mesma tribuna, em 2007, pelos percalços de falta de recurso, por problemas da empresa, por dificuldades desse processo moroso licitatório que nós temos no país, esse asfalto ainda não saiu do papel. Foi feita toda a estrutura nova de base do asfalto, mas não pôde ser concluído por causa desses problemas. 2007, hoje nós estamos em 2019. Agora tivemos uma empresa vencedora do processo que está prestes a apresentar os projetos, será uma rodovia toda ela construída, conforme assim determinou o DENIT, em alvenaria, ou seja, em concreto. A empresa não consegue entregar porque o DENIT não tem dinheiro para pagar o projeto. É uma vergonha. É uma vergonha. Por tudo que se produz no extremo oeste de Santa Catarina, nós não temos este reconhecimento do governo federal. E, novamente, vamos ver acontecer com a 282 e a 58 aquilo que aconteceu com a 163. Porque está no mesmo andar da carruagem, ou seja, a base sendo concluída, mas agora não tem mais recurso para continuar o contrato. E as empresas já estão abandonando, é um consórcio traçado com a empresa Gaia, formaram um consórcio, estão paralisando as atividades porque não tem recurso. Não sei onde é que a gente vai ter que fazer esta mobilização, porque essa semana nós tivemos aqui um encontro, parece da bancada federal, e nesse encontro, pelo que foi relatado através de um resumo daquilo que escolheram como prioridade, não entra nenhuma rodovia da nossa região entre as prioridades para ser encaminhada no orçamento federal. Então, isso nos entristece bastante, nós já acompanhamos a Associação Empresarial, a Associação Comercial de Chapecó fazer uma crítica muito pontual a esta falta de consideração do governo federal para com Santa Catarina, principalmente para com o extremo oeste catarinense. Localização esta do nosso território mais abandonada em rodovias do nosso país, porque nós temos dificuldades enormes nas rodovias estaduais e nas federais também. Então, toda a sociedade civil está se organizando nesta linha. E hoje a bancada do Oeste, hoje pela manhã em reunião, também tem pontuado a necessidade e a importância deste Parlamento levantar a voz a este tema, chamar a responsabilidade de quem de direito e não permitir que falta recurso para continuar essas rodovias. Porque se pararem essas, aquela 163 é de 2007. Então, imaginem quantos anos que a gente prevê uma retomada da recuperação dessas rodovias. Mas ouço com muita alegria, deputado Fabiano da Luz.
Mauro, quero apenas contribuir com Vossa Excelência nas informações, mas pelo levantamento que nós fizemos, em uma semana, o trecho da BR-282 que está em obras foram 6 vítimas fatais. E algumas delas, inclusive, pelas ondulações, pelos defeitos que a pista oferece, que acabou atrapalhando um motoqueiro que se perdeu e entrou embaixo de um veículo. Então o problema é muito sério, é muito grave, a falta de recursos vão atrasar as obras e mais uma vez nós vamos ficar de lado nessa história toda.
Deputado Maurício. Deputado Mauro, parabéns pelo assunto e problema abordado. Os deputados federais e senadores não podem se omitir. É uma questão gravíssima de infraestrutura do nosso Estado. Essas BRs poderiam ter sido feitas, não fosse tantas obras feitas em outros países, dinheiro que saiu desse país, mas agora o problema é nosso e do governo que está lá. Então, os senadores, deputados federais, têm que cobrar. Se parar hoje a 282, em 3-4 meses, esses milhões que foram investidos até agora vão estar perdidos. Então, nós temos que fazer essa mobilização, foi levantado o assunto hoje na bancada do Oeste, temos que fazer um documento e, como Vossa Excelência está fazendo, cobrar do governo federal uma solução. Santa Catarina não pode aguentar essa situação.
Deputado Ivan.
Também, mais uma vez, para parabenizar o trabalho da bancada do Oeste e convocar a frente parlamentar catarinense para o exercício, né, da cobrança. Acho que esse é o momento dos deputados federais, dos senadores e do governador. Acho que o governador tem um papel fundamental nesses desafios, porque ele que tem a proximidade com o governo do Estado, com o governo federal. Ele que está próximo, mais próximo do governo federal, está toda hora com o presidente. Então, o governador do Estado tem a obrigação de conhecer a pauta, reunir a frente catarinense, a frente parlamentar catarinense, e exercer o seu poder de força junto ao governo federal, ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério do Planejamento, para inserir mais recursos para 282. Nós temos um problema da 470, está andando devagarzinho, mas está andando. E a 282 é o nosso grande desafio para o Estado de Santa Catarina. Parabéns, deputado Nadal.
Deputada Marlene.
Só corroborar aqui a sua manifestação, que é muito importante, e também acho que é o momento certo, porque agora começa a discussão das emendas de bancada. E hoje, depois da nossa reunião da bancada do Oeste, nós já entramos em contato com o coordenador Peninha para que a gente possa marcar uma reunião com eles novamente, solicitar mais uma vez o apoio da bancada federal para que interceda junto ao ministro da Infraestrutura, para que ele possa, primeiro, liberar os 35 milhões que são da bancada de Santa Catarina e que ainda não foram liberados, para que as obras da 282 não paralisem, e também para garantir que no ano que vem a gente tenha a previsão de recurso, dotação orçamentária, para a continuação da 282 e da 163, principalmente. Muito obrigada.
Deputado Fernando.
Deputado Mauro, o pessoal comentou sobre a bancada do Oeste, mas eu quero voltar um pouquinho no seu primeiro tema, pegar uma parte nesse primeiro tema sobre a CIA, Carteira de Identificação do Autista. Eu quero te parabenizar por essa ação importante no Estado de Santa Catarina. Recebi diversas solicitações de mães, de pais, que em alguns momentos com seus filhos, eles vão até o mercado, olhando para uma criança sorridente, uma criança bela, sorridente, sem nenhum indício de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de transtorno. Chega numa fila do supermercado, a mãe tem que andar com uma pastinha cheia de laudos para dizer assim, não, meu filho tem o transtorno espectro autista, meu filho síndrome de Asperger e assim por diante. Então, a sua carteirinha veio justamente para regularizar isso e dar oportunidade para essas mães. Elas sofrem muito preconceito quando elas estão numa fila de pessoas ou grávidas, ou necessidades especiais, ou idoso, fila de idoso. Quando eles olham para o lado, uma mãe e um filho, o filho começa a chorar pela aglomeração de pessoas ali naquele ambiente. A criança fica... A criança que tem um transtorno, depende do grau do autismo, acaba se desequilibrando naquele momento e acabam sendo julgados os pais de não saberem criar ou educar seus filhos. Então a carteira de identificação do autista vem no momento correto, onde o número de autistas tem aumentado muito. No Brasil são mais de 2 milhões de autistas, Santa Catarina tem crescido muito. Então te parabenizo e pode contar conosco, com o nosso apoio, para que a gente consiga realmente apoiar essas diretrizes e possa Santa Catarina ter realmente essa carteira eficiente para todo o Estado.
Obrigado, deputado. Incorporo todas as vossas falas ao meu depoimento e fica o apelo. Carteirinha do autista, governo do Estado de Santa Catarina, urgente, e governo federal, não deixe faltar o recurso para as rodovias federais da região do